Muito bem, pessoal, são 9:01 na Rede FM. A gente já está aqui com a nossa enfermeira coordenadora das imunizações na cidade de Minduri, a Ana Cláudia, e o doutor Leonardo Alaf, médico. Bom dia, Ana Cláudia, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia, e você?
Tudo bem, doutor Leonardo, bom dia também.
Bom dia, ouvintes.
Bom, pessoal, você que está nos ouvindo de Minduri, tenha disponibilidade a qualquer momento, se quiser fazer alguma pergunta, mandar algum alô, mandar alguma pergunta aqui para o pessoal. É que eu me confundi que o pessoal apareceu ali na porta. Você que está ouvindo em Minduri, tiver alguma dúvida sobre a questão dos assuntos que a gente vai abordar hoje, você pode mandar sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 999-700-955, que a gente encaminha para eles. Bom, o assunto então de hoje é síndrome gripal, diagnósticos e protocolos de testagem para Covid-19, né? Por onde que nós vamos começar a ser... eu acho que eu posso fazer uma pergunta para começar?
Claro.
Por exemplo, a gente tem aí dúvidas. Sintomas de gripe, sintomas de Covid-19, doutor, como é que...
Bom, é algo que confunde até a gente, né?
É.
Vivendo uma epidemia como vivemos hoje de Covid e gripe, fica muito difícil diferenciar o que é o que. Por isso, isolamento para todos os casos de síndrome gripais. O principal aqui, que eu acho que entra num diagnóstico e difere um pouquinho o tratamento, seria a dengue, né? Então, hoje a gente tem 4 doenças endêmicas, né? Que seria a Covid, o H1N1, H3N2 e a dengue. E a dengue tem uns sintomas bem marcantes e que, na maioria das vezes, não cursa com esses sintomas respiratórios já no começo, né? Com a coriza, com a tosse e tudo. E começa com essa dor retroorbitária, que é muito marcante, principalmente uma dor ao movimentar os olhos, o paciente reclama muito, que a gente observa, muita dor articular, então é uma dor assim intensa que os pacientes queixam-se. E um sintoma, né, também que é marcante, que seria o prurido. E aí, né, falando novamente da Covid, hoje a gente vê... É um sintoma que antes não era tão comum, mas agora está cada vez mais crescente, que é a dor de garganta, que essa nova variante aí, né? A Omicron tá dando essa dor de garganta. Já tem estudos, né, em andamento, vendo que a concentração, né, do vírus na garganta está maior do que no pulmão. Então, por isso, é esse sintoma marcante. Mas aí, para diferenciar H1N1, Covid, a gente fica meio à mercê mesmo dos testes.
Só a testagem, né?
Isso.
Quais são os exames que estão sendo realizados tanto para gripe e para Covid aqui no município?
Tá, para gripe a gente infelizmente não tem exames disponíveis, né, para fazer o diagnóstico aqui no município e em vários locais do Brasil. E para Covid a gente tem um teste rápido, né, de swab. O PCR em alguns casos é indicado. Principalmente pacientes que, né, que estão com sintomas clínicos e o teste rápido vem negativo e a gente precisa dessa confirmação para manejar o paciente que vem se agravando e tudo. Então aí tem essa indicação.
Uhum.
Mas seriam esses dois testes. Hoje, né, o teste rápido já está disponível também na rede privada aqui no município. E para aqueles pacientes, né, que não têm indicação pelo SUS, pela baixa disponibilidade de testes, a gente, né, muitas das vezes o paciente vai e faz o teste na rede privada.
Sim. Doutor Leonardo, em que caso a pessoa deve ir para o hospital para procurar atendimento médico? Ela está aqui, né? Está todo mundo realmente, ninguém quer ficar doente, é lógico, ninguém quer pegar Covid, ninguém quer pegar gripe, ninguém quer ficar com nenhuma doença, isso é lógico, mas a pessoa espirrou... Ah, vou no hospital. Ou tô com a dor no fundo dos olhos. Em que caso?
Pacientes com febre alta, né? Ali na casa dos 39, 40 graus, é recomendado buscar sim
o atendimento
médico no hospital mesmo.
Uhum.
Paciente também que tiver com dispneia, né? Que é a falta de ar, também tá muito recomendado a ir ao hospital. Aí os pacientes, né, sempre perguntam, não, mas se eu não for no hospital, como que eu vou ser afastado, como que vai ser o isolamento? entre em contato com os PSFs, que a gente, né, faz monitoramento de casa. Muitas das vezes a gente isola de casa também, sem precisar estar comparecendo à unidade. E a gente prescreve, dependendo dos sintomas que os pacientes se queixarem, a gente também prescreve para esses pacientes, para não estar precisando ir buscar, né, ir nas unidades e acabar disseminando o vírus. Então, para um controle. Mas vendo a necessidade de passar por consulta, está indicado, tá bom? O que a gente está vendo, né, que é um ponto muito positivo, que a maioria dos casos hoje, mesmo com a alta, são casos leves. Né, casos que dá para manejar do domicílio mesmo. E eu acho que a grande dúvida, né, que eu vejo nos atendimentos é em relação às medicações, ao tratamento. Às vezes a gente passa um antitérmico, e, né, um xarope expectorante, alguma coisa, e os pacientes falam: ué, mas só isso? E para casos,
né, ainda bem, né?
Ainda bem. Para casos leves, né, a gente passa só isso mesmo. A gente trata só os sintomas. Antibiótico, eu acho que é o grande problema hoje, né? É o que os pacientes já ligam pedindo, e às vezes até, né, fica. Questiona muito a gente, né? Ah, mas o doutor não vai me passar um antibiótico? E é o que eu tento explicar sempre. Tem indicação de antibiótico? Tem indicação. Mas tem casos selecionados que a gente indica. Aquele paciente que já está há 7 dias, já passou, né, por essa fase de dor de garganta, da coriza, já teve febre, a febre passou e volta a ter febre, volta a sentir aquela prostração, começa a apresentar uma falta de ar, né, uma dor nas costas. E aí sim, a gente, né, vai passar para uma consulta, a gente vai auscultar esse pulmão, né, vai ver se tem alguma crepitação, que aí eu já estou falando mais termos técnicos da nossa área, mas às vezes vale até um raio-x para ver se não tem uma área de condensação, algo assim. Com febre alta, a gente já pensa, né, numa complicação bacteriana, que a gente diria. Aí sim o antibiótico entra, porque antibiótico trata bactéria, não trata vírus.
Certo.
Então, nestes casos selecionados, a gente entraria com antibiótico. Por que que a gente não entra com antibiótico logo de cara? É que eu venho conversando muito com os pacientes, explicando. Não é uma ruindade minha, não é porque a gente não quer prescrever um antibiótico. A gente vive hoje um grande problema, que são essas bactérias, né, resistentes a antibióticos, essas superbactérias, que você pode dar o melhor antibiótico e não responde. Então, isso é que a gente quer evitar, né? Selecionar essas bactérias para que elas fiquem cada vez mais fortes, e depois, na hora que a criança ou, né, o adulto precisar efetivamente de um antibiótico, esse antibiótico não vai fazer efeito algum. Vai ser a mesma coisa de não estar dando nada. Então, além disso, antibióticos são medicações caras.
Sim.
Né? A gente sabe que o preço do tratamento, né, às vezes impacta muitas famílias, porque, querendo ou não, um antibiótico aí de R$100 numa renda familiar, né, de um salário mínimo, com certeza vai impactar. Sim. No final do mês. Então a gente também tem que pensar por esse lado. Tem indicação? Beleza, vamos prescrever. Não tem indicação, não há necessidade. É mais, né, causar esse problema grave para a saúde, que seria a resistência bacteriana aos antibióticos. Então, o tratamento dos casos leves, que é a maioria dos casos hoje, seria esse, sintomáticos, né? Um antitérmico, um anti-inflamatório, se tiver com dor de garganta. Aqui não entra os, né, corticosteroides, que a gente fala, que são anti-inflamatórios também, porque esses estão reservados para pacientes hospitalizados em uso de oxigênio. Vários estudos já demonstraram que pacientes com a forma leve, corticosteroides, agrava os sintomas da COVID, então agrava os casos, então não estão indicados nos casos leves.
Doutor Leonardo, só mais uma pergunta,
claro,
aqui. Sobre
claro.
A questão da Ômicron, que é essa nova variante da COVID-19, que a gente ouve aí na mídia, muita gente falando, entrevistas e tal. Dizem que ela tem uma taxa de contágio mais alta, mas ao mesmo tempo ela tem sintomas mais leves e a recuperação do paciente mais rápida. Isso é fato? Você observa?
A taxa de contágio realmente é maior.
Uhum.
Agora, em relação, né, dela ser, vamos pôr aqui entre aspas, menos grave do que as outras, isso ainda não se comprovou.
Certo.
O que a gente observa é que o Brasil, né, tem uma alta taxa de vacinação, o que é muito positivo, que a gente sai na frente. E a vacinação, sim, tá fazendo esses sintomas ficarem mais leves. Então, não quer dizer que a Ômicron é, menos agressiva. Seria mais em relação que a gente... Os estudos ainda não estão para comprovar isso.
Certo.
Porque é tudo muito novo, né? Uhum. Mas seria mais a vacinação, por isso que esses casos não estão evoluindo para as formas graves. A gente vê um aumento absurdo no número de casos e os hospitais vazios, né? Um ou outro paciente complicando. Então é muito importante reforçar essa vacinação para as pessoas. Ainda chegam em consultas pessoas com uma dose só ou sem nenhuma dose. Então isso é muito preocupante, porque no pé que a gente está, né, é inadmissível ter pessoas ainda não vacinadas. O atendimento muda completamente quando você pega um paciente que ele fala que não está com nenhuma dose da vacina. A nossa preocupação, assim, triplica. Porque a gente vê, é efetiva a vacina.
Agora eu vou perguntar para a Ana Cláudia, que ela é, além de enfermeira, que ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Ana Cláudia, qual é o número atualizado de casos de Covid aqui na cidade? Casos de pessoas internadas,
então,
suspeitos e tudo mais?
No momento, a gente teve assim... um aumento de caso. Uhum. Essas últimas semanas foi assim bem assustador, né? A gente não espera, já esperava que ia aumentar, mas assim foi bem mais do que a gente imaginava. A gente está com 75 infectados ativos, que são as pessoas que tá positivo mesmo.
Uhum.
Temos 95 suspeitos. Esses suspeitos entram a família que está isolada.
Dessas pessoas que estão ativos.
Então, dentro desses 95, pode ter positivo também.
Uhum.
Então, o número ainda pode ser ainda maior.
Uhum.
E no momento, a gente está com 3 hospitalizados. Mas acredito que vá mudar o boletim para hoje... De ontem para hoje, porque a gente já teve mais um caso de internação. E assim, igual o Leonardo falou, a gente, final do ano, a gente já imaginava que ia aumentar os casos, mas nem tanto.
Uhum.
A gente levou em consideração as festas do final de ano, que o pessoal voltou a aglomerar. Os números aumentaram demais. E aí a gente... deparou com um cenário não esperado, que foi a falta de kit, falta de teste.
Uhum.
Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando. Até o ACES, que é a Secretaria de Estado de Saúde, emitiu uma nota, agora dia 26 de janeiro, fazendo uma priorização dos testes, porque nem na rede privada estava encontrando. O mercado está desabastecido. A gente teve que fazer, a gente emitiu uma nota, porque o município está com uma baixa reserva de teste, então teve que priorizar alguns casos para testagem, que é as pessoas que estão internadas,
uhum,
os trabalhadores de saúde, de educação e segurança pública, que esses são, assim, linha de frente, então a gente precisa que eles estejam bem para estar lidando com o público. Então, eles têm priorização nos testes. As gestantes e puérperas, que são também um grupo de risco, que pode ter vários agravamentos, né, da comorbidade, por conta de ser uma comorbidade. Os pacientes que têm condição clínica de risco, que já tem uma doença pré-existente, diabetes, hipertensão, todo esse grupo de risco, eles também têm prioridade. A população de alta vulnerabilidade, que é quem mora na rua, os alcoólatras, que vive em aglomerado, e as pessoas não vacinadas. Então, esse grupo, eles ficaram assim, com uma orientação de priorização para estar fazendo o teste. A gente acredita que o cenário mudará em março, que é a estimativa, que aí a gente volta a ter uma redução do número de casos e a gente consiga voltar a testar todo mundo que apresente síndrome gripal. Mas no momento a gente não está conseguindo teste para comprar, paga-se hoje, mas vai receber daqui 30, 60 dias.
Nossa.
Esse desabastecimento, assim, tem deixado a gente bem, assim, indefeso, né? Porque a gente não tem mesmo o que fazer. Aí a gente está contando mais com a clínica, contando com os médicos e com o protocolo, né? Que mesmo que apresente, a gente não tenha teste, apresente uma síndrome gripal, já tem que ficar isolado. Aí o isolamento hoje é a nossa maior arma para conter essa pandemia. E como o Léo já falou, nós estamos lidando com duas variantes, tanto da influenza,
uhum,
quanto da Covid, da né?
O caso de influenza, que é a gripe, também está tendo isolamento?
Sim.
Também, né?
Isolamento de 10 dias.
As síndromes respiratórias a gente isola, uhum, né?
E aí, só assim, a gente só não vai ter certeza do que é no momento, porque não tem teste. Aí o isolamento vai fazer que não propague, né? Não aumente os casos, porque aí a pessoa ficando em isolamento não vai ter contato com os demais e a gente vai conseguir conter naquele núcleo o vírus que estiver circulante.
Então, do caso de 75 ativos, todos isolados, os suspeitos também ficam isolados.
Fica.
E 10 dias para todos, no caso, tanto o Covid quanto
isso.
O prazo?
Por enquanto são 10 dias, já teve redução desse protocolo, e aí a gente tem um protocolo de novo com 5 e 7 dias, mas aí vai da conduta médica. Isso. Aí, né, Leonardo?
O que a gente está fazendo, né? É, paciente com teste positivo, a gente está isolando 10 dias, porque tem a comprovação do teste, né, que aquele caso realmente é Covid. O paciente está positivo pelo teste e sintomático. Pacientes que a gente isola sem teste, a orientação está sendo a seguinte: a gente está afastando por 7 dias, né, a pessoa sintomática, e a partir do 7º dia, se essa pessoa nas últimas 24 horas não apresentar nenhum sintoma respiratório, não tiver mais febre, lembrando que sem uso de medicações, sem antitérmicos, esse caso deve ligar, está liberado do isolamento, a gente está dando esse prazo de 7 dias. Se, por acaso, a pessoa ainda tiver sintomas, né, manter com os sintomas, para ela ligar para as unidades e reportar, falar que está tendo sintomas ainda, que aí a gente prolonga esse isolamento de 7 dias, volta a ser 10 dias. Lembrando que todos os casos, né, que saem aí com 5 ou 7 dias, deve manter os cuidados, mesmo após sair, usar máscara dentro de casa, de preferência, né, a máscara N95, que confere uma proteção maior, e manter os cuidados, isolamento, não compartilhar, né, talheres, copo, enfim. Essas são as nossas orientações hoje para os pacientes isolados sem teste.
Uhum.
Essa eu acho bom, né, a Ana Cláudia falando da baixa disponibilidade de teste. É bom lembrar que não é só aqui no município, é no Brasil todo. Realmente, né, era para o Brasil estar mais preparado diante disso, mas vivendo já, né, 2 anos de pandemia.
2 anos, é.
Mas infelizmente são testes também que vêm de fora, então tem esse problema até chegar aqui, até serem distribuídos. Então não é um problema do município, é um problema que o Brasil todo enfrenta hoje. Agora, né, com os laboratórios tendo esse suporte, está melhorando um pouco, mas ainda é um problema assim do município, do Brasil, e acho que do mundo também, né? Porque a gente também está vivendo uma epidemia de gripe fora de época. Ninguém estava esperando. Não estamos na época de...
Não é nem como... É por causa do verão, né?
Exatamente.
Isso seria como mais em meses de frio,
aí,
né?
Ela geralmente...
Então, e acabou que ela está confundindo. Porque, igual eu mesmo disse aqui, os sintomas são muito parecidos. É muito difícil você descartar só pelos sintomas. Por isso que a gente, toda síndrome gripal está sendo isolada hoje.
Pessoal, vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente volta na sequência aqui. Estamos conversando com o Dr. Leonardo Alaf e com a com a enfermeira responsável pelas imunizações aqui, a Ana Cláudia. Quem sabe um dia pode ser secretária também, né? Depois do intervalo a gente volta.